Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se for duas, você me perdoa. Qual é a sua maior luta? Qual é a sua maior luta? Talvez uma doença, uma deficiência, seja em que área que for, um vício. A sua luta é com dívidas? Qual é a sua principal luta? É uma mania? A sua luta é com o marido, com a esposa, com o vizinho? Qual que é a sua principal luta? O patrão? O governo? Qual que é a sua luta? Eu entendo que cada uma das coisas que você tenha pensado, ou dessas que eu trouxe, são coisas que, de fato, desafiam o nosso coração. E ninguém deve ignorar quando o nosso coração está aprisionado por uma luta. Imagina você, uma pessoa que luta, por exemplo, com uma depressão séria. Que luta grande é essa? Ou uma doença grave que ocupa diariamente, diuturnamente, a atenção, seja dela ou dos parentes. Ninguém deve desprezar as nossas lutas. E tem gente que está lutando com coisas pesadas, crônicas. Se é o teu caso, nesse momento, eu queria dizer que se agarre ao Senhor, que o Senhor tenha muita misericórdia da sua vida e que você vença a sua luta, se for desse calibre, em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero falar uma outra luta, ou um tipo de luta, uma espécie de luta que atinge a todos e que, mesmo que a gente não esteja atento a ela, a gente precisa levá-la a sério. Não pode passar desapercebidamente a nossa luta, da qual nós vamos falar hoje, pois é uma luta que ela ocorre na própria existência humana, é da condição humana. Se você existe, quero te avisar que você tem essa luta. E essa luta que é da condição humana, da natureza humana, é a luta da carne contra o espírito. Essa é a luta mais profunda que cada ser humano deveria estar atento sobre ela. Lamentavelmente, tem muita gente que não está atento a essa luta que acontece no interior do ser humano. É a luta da inclinação pecaminosa que existe em nós contra o espírito que nos impulsiona para Deus, ou nos impulsiona a buscar Deus. Essa é a luta mais importante da sua vida. E eu quero ler um texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, que fala sobre essa luta. E pensando que o amor de Cristo nos constrange, a gente vai ler esse texto focado sobre o que ele tem para nós. Abra sua Bíblia aí ou acompanhe o que está sendo projetado. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Assim se expressa a palavra do Senhor. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer, e tentam fazer de bem. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Até aqui, que essa palavra que é do Senhor possa ser completa na sua vida, um texto muito profundo. Eu queria orar mais uma vez, porque é necessário que o Senhor, através do seu Espírito, que foi falado várias vezes aqui, que Ele atue na sua vida e na nossa vida. Deus e Pai, essa é a Tua palavra, e nessa noite a gente quer ser lido por ela. Com muita sensibilidade, ó Deus, eu me achego ao Senhor, pedindo que o Senhor vá além, ó Pai, da minha capacidade, que apesar da limitação aqui, que Teu Espírito Santo possa falar de forma livre ao coração dos meus amados aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente tem conversado sobre o amor de Cristo, esse amor que nos constrange, e hoje queremos pensar sobre esse amor de Cristo que nos constrange a abandonarmos atos ruins das nossas fraquezas. Onde é que você é fraco? Ontem nós tivemos aqui a presença do João Alexandre, e ele cantou uma das músicas que eu mais gosto, que ele tenta traduzir o que é o coração humano. Em determinado momento, ele diz na sua canção Coração, que entre o bem e o mal, qual é a distância que há dentro do nosso coração? Às vezes o coração é um bandido, às vezes ele é um amigo. Quem é que entende o processo do coração? Ele está querendo dizer exatamente dessa luta, dessa condição humana da natureza caída. A gente lê um texto que fala que é uma luta constante. Deixa eu deixar bem claro aqui. Somente o cristão tem noção dessa luta. Somente o cristão está atento, aquele cristão que está desperto, somente aquele cristão que está ativo, ele sabe que ele está imerso numa luta diariamente. Por isso que tem muita gente que se escandaliza com o Evangelho, porque o Evangelho traz algo que é desconfortante para nós. C.S. Lewis tem uma frase que eu queria dividir com você, que ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Amados, o cristianismo, o poder do Evangelho é exatamente em confrontar as nossas verdades. E um texto bíblico como esse que nós acabamos de ler, ele é extremamente impopular hoje em dia. A gente não está muito disposto a ouvir aquilo que a gente não concorda. Lamentavelmente, nós entramos numa era que nós não queremos ouvir coisas que nos tiram do conforto. E isso inclui todos nós. Todos nós não gostamos de ouvir aquilo que nós não concordamos. Quem é casado aqui sabe quando a mulher aperta o nosso cinto, ou a esposa sabe quando o marido chega e fala algo. A gente sabe disso. A gente não gosta. A crítica. E eu acho que a cada um de nós, todos nós somos incluídos nessa dificuldade de ouvir aquilo que nós não concordamos. Os cristãos, por exemplo. Envolve os cristãos. Crente que não sabe ouvir uma crítica. Eu acho que envolve o ateu, envolve o cético. Ninguém gosta de ouvir o que não concorda. Eu acho que até envolve certos juízes do nosso Supremo, que não gosta de ouvir o que não concorda. E mesmo quando achamos que estamos ouvindo o outro, ouvindo aquilo que a gente não concorda, e talvez seja exatamente o que está acontecendo com você nesse momento, quando nós achamos que estamos ouvindo, na verdade, nós estamos apenas rejeitando com educação. Tem gente que está balançando a cabeça assim, mas lá dentro está assim. Não sei se é bem isso. Por quê? Porque o Evangelho confronta muitas verdades que nós nos agarramos. E esse texto não deixa dúvida, há uma luta dentro de nós. Há uma inclinação que nos puxa contra o Espírito de Deus. Essa é a realidade humana. Então, muitas vezes, nós não queremos receber informações que nos confrontam. E o Evangelho está dentro da categoria que vai confrontar você. Geralmente, nós não queremos interagir com quem nós não concordamos. Queremos, na verdade, refutar aquilo que está fora da nossa bolha. É a expressão bem comum hoje, né? Você está preso à sua bolha. Que bolha é essa? A ideologia, é aquela bolha política, religiosa, a bolha acadêmica, a bolha cultural. Tem gente que está aprisionada à sua bolha. E quando você é confrontado, isso mexe com a sua estabilidade, você não quer sair da sua bolha. Se usa muito a expressão de furar a bolha, não tem essa questão? Já viram que conversa do WhatsApp é algo interessante? Como é que você conversa no WhatsApp? O WhatsApp é aquela interação controlada. Eu converso, eu gravo um texto para você e depois você grava e me responde. Não é mais aquela conversa de interação, é uma interação controlada. Nós entramos numa fase que você conversa controlando o que você diz e o que você ouve. Uma das grandes discussões hoje em dia, daquilo que a gente tem ouvido, é sobre a liberdade de expressão. Isso tem ocupado muito, muitas discussões por aí. E eu fiquei pensando que no mundo das informações online, interativa, essa que está na palma da sua mão, nesse tempo de informações instantâneas, parece que a gente não está sabendo lidar com a liberdade das palavras. É incrível como é que a gente está perdido nessa situação, como é que a gente está polarizado em algumas questões. Se eu disser uma sequência de frases aqui, você com certeza vai querer me encaixar em um lado A ou B ou C. Hoje nós estamos assim, está muito complicado vivermos hoje, na era da informação, com muita informação, de nós vivermos sem rotular, sem classificar o outro, sem acusar o outro, porque o outro pensa diferente da gente. A Igreja do Senhor Jesus está muito assim. Por isso que a gente tem investido aqui nessa série de mensagem sobre o amor de Cristo, esse amor que constrange. Porque eu penso, amado, que somente o amor de Cristo que pode furar as nossas bolhas. Somente o amor de Cristo, ó crente que está aqui, somente o amor de Cristo é capaz de furar aquilo que está aprisionando você. E eu espero que, em nome do Senhor Jesus, não seja pecado, seja apenas um deslize, seja apenas uma teologia aprisionante, que é mais fácil. Mas eu insisto, hoje, mais do que nunca, que nenhum ditame, nenhuma lei, nenhuma força é capaz de provocar o que o amor de Cristo provoca em nós. E Ele vai furar a nossa bolha constantemente, porque Ele é Deus. Não tem como nós não entendermos isso em Cristo Jesus. Se Jesus é muito parecido com a sua teologia, cuidado, pode ser que você já perdeu Jesus de vista. Amados, é importante que eu e você saibamos onde é que nós estamos nisso. Você sabe qual é a sua bolha? Eu sei da minha. E é muito bom viver na minha bolha. É muito confortável eu ouvir só o que eu gosto. A minha playlist só tem coisa que eu gosto. E se você ouvir no carro comigo, pode ser que você fale, poxa, o pastor tem um gosto esquisito. É a minha bolha. Ontem nós tivemos aqui uma pessoa que tem um estilo que muita gente não gosta. E é assim, nós temos as nossas bolhas. A cultura, então, é uma bolha muito forte para nós. Se Deus permitir, essa semana nós vamos a Minas visitar as nossas mães. E, além do beijo, do abraço, a família, a gente quer logo achar um pão de queijo de verdade. Né? A gente quer logo, porque é isso aí, está dentro da gente esse negócio. Com todo respeito ao pão de queijo que nós temos por aqui. Mas você sabe da sua bolha? Você sabe que a intenção de Jesus é quebrar as nossas cercas. A intenção de Jesus é quebrar as nossas bolhas. Basta você olhar como é que ele foi entrando na vida daquilo que se tornou o seu corpo missionário, dos seus discípulos. Ele foi quebrando a cada um, até aquele que tinha um coração de pedra. Ele foi quebrando a cada um. Jesus age de forma intencional, como um grande leão que devora a sua vítima, para furar as nossas bolhas. Ele diz assim, em João 10:10, eu vim para que tenham vida. Então ele quer mexer na vida da gente. É para isso que ele veio. Ele veio para interferir na sua vida, interferir na minha vida. Vida é o negócio de Jesus, posso chamar assim. Não sei se ele vai concordar com essa palavra negócio. Mas vida é a missão de Jesus. Tem uma tradução do Eugene Peterson que eu gosto muito, quando Jesus está no contexto de falar assim, olha, você precisa tomar a sua cruz para me seguir. Tomar a cruz é entregue a sua vida para me seguir. O Eugene Peterson traduz assim, não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Jesus não veio tornar a vida de ninguém agradável, Jesus veio trazer vida plena. E nós somos, diante de Jesus, como um jardim. Não existe jardim sem poda. Não existe jardim sem a intervenção do jardineiro com aquilo que ele pensa e imagina em fazer. Ele não pergunta para a árvore: e aí, árvore, você quer ser hoje mais horizontal ou mais vertical? Simplesmente ele trabalha naquela árvore. Não existe jardim sem poda, não existe vida de Jesus sem uma interferência radical, porque ele intenciona trabalhar na sua vida, ele quer mexer na sua vida hoje, acredite nisso. Ele quer atrapalhar talvez os seus planos dessa semana, possivelmente. Ele quer, ele age de forma intencional. Jesus nunca foi de jogar conversa fora. E hoje ele está chamando você para uma conversa muito profunda. Amados, liberdade tem um custo. É como a esperança. Tem um trabalho a ser feito. Jesus nos chama para uma liberdade, mas tem algo que eu e você precisamos entender dessa liberdade. E eu quero trazer para você essa frase aí que vai ser projetada. Diz que Jesus veio despertar a mente humana para a realidade do reino de Deus. Jesus veio quebrar paradigmas, dogmas e as verdades mais profundas do ser humano. O que é aquilo que você não quer abrir mão? Uma coisa boa para você entender é: se Jesus pedisse para você trocar de time de futebol, como é que você reagiria? Eu estou fazendo essa pergunta para justamente provocar em você e a mim que tem coisas profundas que o Senhor Jesus precisa mexer na tua vida. E hoje Ele está perguntando para você qual é a tua verdade mais profunda que você não quer abrir mão. Amados, Jesus quer abrir a nossa mente para um reinado de Deus. Reino de Deus. Então, é reinado. Reinado implica em governo, comando, liderança, autoridade, leis, imposições. Isso é reino. E, na verdade, nós sabemos o que é isso, porque as nossas culturas, o nosso mundo, ele é construído com essas coisas. Esse é o mundo dos homens. Governo, comando, liderança, autoridade, leis, imposições, reinado. Esse é o mundo dos homens. Então, nós sabemos o que é isso. E as nossas adequações sociais, culturais, políticas, das nossas sociedades, em todas as culturas, no decorrer da história, passa por isso, por essa junção de poder, essa junção de autoridade. É por isso que é possível se construir ou tentar construir as teorias sociais, porque isso está presente na história da sociedade. Por isso que a sociologia, a ciência humana, a ciência política existe, para tentar explicar as adequações das nossas sociedades. No Brasil existe uma, na verdade existe várias. Aqui em Brusque existe uma adequação social. Quando vem pessoas de fora me perguntam: como é que é Brusque? Aí eu tento responder ali, né, dando o meu achado. Por quê, amados? Porque reino, competição, luta faz parte do reinado dos homens. E o texto bíblico desta noite que nós lemos está falando justamente de reinado, de uma luta. Essa luta, ela é interna. Está dizendo de uma luta que existe dentro do ser humano. Existe, por um lado, um reinado de imposições. Quantos aqui gostariam de viver conscientemente num reinado onde as coisas são impostas a você, sem que te arrasta, sem te perguntar se você está a favor ou não? Ah, pastor, isso é ditadura. Ninguém quer viver assim. Pois eu quero te chamar a atenção que o texto abre os nossos olhos. O que acontece dentro da gente é um reinado de imposições. Dentro de nós tem um reinado, um poder, uma força que arrasta as nossas emoções, que arrasta as nossas vontades, que cativa a nossa atenção. E assim, as minhas decisões são tomadas pela coerção dos nossos desejos, dos meus desejos. O que eu estou trazendo aqui é que talvez as coisas que você mais gosta, que você decide por elas, é o seu aprisionamento. Por mais que elas sejam desejáveis para você. Esse é o alerta do texto. Existe uma imposição que está fazendo você decidir, inclinar. Somos escravos dos nossos desejos. Somos escravos das nossas vontades. Queremos ser servidos e acariciados nas nossas vontades. Desde cedo isso se manifesta. E eu lembrei, as crianças são as criaturas mais interessantes que a gente pode aprender. Inclusive, Jesus alertou sobre isso. Se tem uma característica nas crianças, elas são criaturas cheias de vontade. Se tem um bichinho que é cheio de vontade, além da cachorrinha lá de casa, são as crianças. Por quê? A criança, ela é imatura, e na sua imaturidade, ela só age por reação das suas vontades. A criança, ela é imediatista naquilo que ela deseja. E felizes são aquelas crianças que têm os avós por perto. Algum avô se sentiu contemplado que é avó, é isso aí. Felizes são as crianças que têm a avó por perto, os avós. Mas diz que o segredo para os pais aí, somente para o pai, é que você... O segredo é cuidar como pai e amar como avô. Ou seja, ser um pai responsável que ama como avô. Porque o avô geralmente é meio irresponsável. Geralmente é assim. O que eu quero trazer, amados, é que por causa de muito avó perto, muito avô perto, me perdoe aí, esse é o lado bom, né? Mas tem muito marmanjo, tem muito marmanja, hoje aí crescidinha já, mas que parece que emocionalmente não cresceram. Não suportam ser contrariados. Coisa que é difícil é um adulto que não suporta ser contrariado. E eu estou me incluindo aqui nessa. É difícil você ter um adulto que ele não sabe ser contrariado. Birrento. Quando Jesus fala que nós devemos olhar para a criança, tem muitas lições ali. Eu não quero trabalhar essa parte hoje. Existe a criancice e existe a criancitude. Quando Jesus manda a gente olhar para a criança, ele está dizendo que você tem que ter atitude de criança. Simplicidade. A criança não era nem contada, essa espontaneidade. Mas existe um lado da criança, que é a criança birrenta, manhosa. Isso aí é a imaturidade da criança. Por isso que o próprio texto vai dizer, não sejam como crianças. A Bíblia trabalha com essas duas coisas. Mas eu quero trabalhar aqui, amados, aqui o Evangelho, ele vem nos revelar que a fonte dessas birras, a fonte dessas vontades, desse anseio egocêntrico de satisfazer todos os desejos. Essa mania que tem você, essa mania que eu tenho de transformar toda aquela indisposição em raiva, em rejeição. Se você tivesse o poder de amanhã falar, está decretado, sextou, semana toda, você faria ou não faria? É a nossa tendência. Nós queremos isso, nós queremos, é tudo que nós queremos, é o reinado de fazer as nossas vontades, de não assumir responsabilidades que a gente não quer. Mas, lamentavelmente, amados, o mundo que nós vivemos não é um mundo de conto de fadas, é um reinado. Amados, e essa ideia do sextou é tudo por causa do reinado do pecado em nós. Se tem uma coisa que o pecado traz, e nesse ponto ele é democrático, ele pega todo mundo, é que ele cobra um salário alto. Ele sempre cobra. Às vezes ele vai mandando prestações mais devagarzinho e você não percebe. Alguém já se endividou em cartão de crédito? Depois você fica desesperado, é assim. Então, essa ideia da natureza humana que o texto chama atenção, que talvez no seu texto esteja aí como obras da carne. Obras da carne é a resposta que a minha natureza humana consegue dar. Se você ler o texto com cuidado, você vai ver que ele chama de obras da carne que são manifestas, ou seja, você pode ver. E ele vai levantar contra o fruto do Espírito que se manifesta. Há uma diferença entre obra e fruto. Mas eu quero chamar a atenção, amados, que nós somos, por natureza, uma fábrica de pecados. É inerente a nós. O ser humano é, por natureza, pecador. Aqui que a maior parte dos antropólogos fica arrepiada, porque o antropólogo, ele acha que o homem é bom por natureza. E quando o Evangelho fala, não, o homem, ele é mau por natureza. É o pecado. E quando o texto fala de obras da carne, ele está dizendo uma operação. É como se fosse assim, a tradução literal, lá, uma delas, quando você vai no texto original ali, do que o grego quer dizer, é como se fosse um impulso interno, que é o que pode ser retirado dos ossos. Ou seja, o que pode ser retirado de dentro de você. O que é? A obra da carne. Não tem como. Você trabalha com aquilo que você tem. E o que você tem? O texto vai dizer, pecado. E esse pecado é manifesto. É o que se extrai da sua essência. O que nos faz humano, como diz alguém, demasiadamente humano. É a nossa condição pecadora. Alguém está satisfeito até agora com o que eu falei ou não? Desculpa, amém, misericórdia, é isso aí, né? Segura firme, que tem notícia boa para frente aí. Mas primeiro, engula essa. Você é uma fábrica de pecado. Aquele bebezinho que você carrega no colo, vovó, é uma fábrica de pecado. Essa é a condição humana, é o impulso humano. E aí, só para a gente andar um pouquinho mais à frente, para ficar claro isso, o texto vai dizer quais são as obras da carne. Ele começa a dar exemplo de obras da carne. Obra é aquilo que aparece, é aquilo que é trabalhado. E o texto vai dizer que a natureza humana naturalmente produz. E o que ele produz? E o texto ele dá aqui um exemplo, alguns exemplos, um menu, um catálogo de possibilidades do que nós podemos produzir. E ele diz assim, verso 19 a 21, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha o resultado, claríssimo. Aí ele começa uma lista infindável, que nós já lemos, vamos ler de novo. Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. É o primeiro grupo. Idolatria e feitiçaria, segundo grupo. Hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva. Alguém foi contemplado aí? Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. É outra categoria. Ele fecha com bebedeiras, espero que ninguém esteja contemplado, bebedeiras, festanças desregadas e outros pecados semelhantes. Então, apenas alguma lista. Amados, eu vejo aqui praticamente quatro divisões aqui. A primeira divisão, ele está falando sobre como que o pecado, ele distorce a nossa prática da nossa vida sexual. O pecado, ele trabalha na sexualidade trazendo uma prática defeituosa, desequilibrada, distorcida. As três primeiras expressões, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, está falando de procedimentos na área sexual que o pecado faz com a gente. Ele distorce algo que era bom que Deus nos deu, mas ele consegue distorcer isso, é a prática. Aí vem a propensão à luxúria, aquela sensualidade exagerada, a lascívia, a fornicação. Esse texto ele está dizendo isso, que a obra da carne ela se manifesta na sexualidade humana, distorcendo a prática da sexualidade humana, que talvez seja um dos prazeres mais conscientes que o ser humano tem. Mas ele segue falando que também há uma categoria que o pecado age em nós, distorcendo a nossa relação com Deus, é na religiosidade. Ele diz que idolatria, feitiçaria, é uma prática defeituosa em relação a Deus e às coisas espirituais. Tem gente que está mergulhado na idolatria por causa do pecado e ele não sabe, ele precisa ser liberto disso. E ele acha que ele está fazendo uma coisa boa. E o texto segue dizendo, e aqui a maior parte das frases estão relacionadas aos nossos relacionamentos. São, nesse texto, são oito expressões para os nossos relacionamentos interpessoais. É a maior parte, ou seja, o pecado, ele traz práticas defeituosas nas inter-relações humanas. Ele complica a nossa relação, você sabe disso. Então ele diz lá, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Isso acontece nas relações. E nós sabemos muito bem isso. Sua família, pensa nela. Procura nessas oito aí, você vai achar alguma coisa da sua família. Na igreja, tem ou não tem divisão na igreja? Mas não era para ter, mas tem. No clube social, no seu condomínio, nós sabemos muito bem a força desta obra nas nossas relações, as brigas conjugais. O texto está chamando a atenção que nós somos capazes de produzir obras danificadas, que danificam até aquelas pessoas que nós mais amamos, ou danifica a nossa relação com as pessoas que nós mais amamos. Essa é a força que está dentro da gente. E, por fim, ele termina aí sobre esses apetites que nós temos do desejo sem comando. Tem gente que vive assim, essa vida desregada. Tem gente que entrou numa ladeira abaixo sem freio, só quer viver por seus prazeres. Então, porque ele fala lá, né, bebedeiras, festanças desregadas e outros. A pessoa já chutou o balde, já desceu ladeira abaixo e não quer. O que o texto está dizendo, amados, é que a vida humana ela é capaz de produzir essas coisas. São apenas, amados, exemplos dos resultados da nossa natureza, aquilo que a gente é capaz de produzir nos diversos âmbitos da nossa vida. Isso aqui não é literalmente o seu retrato, mas você, com certeza, vai perceber que tem a ver contigo. Se você não está nessa lista aqui, eu estou muito preocupado com você. Você está na UTI e não sabe disso. Esse texto é apenas um compêndio das possibilidades da nossa natureza. E aí, amados, é bom te lembrar aquela frase do pastor Carlos Macó: não invista na carne, a carne não melhora nunca. Todo investimento na carne é prejuízo. A carne não melhora nunca, amados. É prejuízo. Por quê? Porque ela trabalha com a morte. Ela mata todo investimento. Ela mata tudo que tudo aquilo que nós fazemos pela carne, ela vai roubar. Amados, a certeza que nós vamos colher é morte, pois tem uma verdade sobre o pecado, é que o seu salário é sempre morte. O salário do pecado é sempre morte. E, lamentavelmente, nós morremos primeiramente dentro da gente. E, às vezes, nós vamos morrendo aos poucos e não percebemos. Uma igreja, por exemplo, ela morre primeiro dentro dela, antes de morrer efetivamente com algo externo. E aí, para melhorar um pouquinho aí o semblante de vocês, o verso 16 e 17, ele começa agora a fazer um contraponto. Ele diz assim: vocês estão vendo o retrato que são vocês? Aí ele começa assim: é por isso que eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Porque se o Espírito não guiar a sua vida, o que você vai colher são essas obras, em maior ou em menor grau, numa área ou na outra. Então, deixe que o Espírito guie a sua vida. Verso 16. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Repetindo, essa consciência só tem o cristão. Quem não tem o Espírito Santo, ele está na filosofia do Zeca Pagodinho, mesmo que ele seja muito bem comportado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa que eu me ajeito com essas coisas. E eu quero trazer para você, quando vem essa informação, essas duas lutas. O Espírito é a nossa conexão com a fonte da vida, que é Deus. Lembre-se disso. O Espírito é a nossa conexão com a fonte da vida, o próprio Deus. A carne é a nossa conexão com a fonte da morte, que é o pecado. Então, você é como se tivesse o plugue. Se você, toda vez que você plugar na sua vontade, nos seus caprichos, no seu egocentrismo, você está plugando na fonte de morte. Amados, a transformação que nós precisamos é Jesus Cristo. Somente Ele é capaz de fazer com que eu e você, que a gente possa estarmos conectando a fonte da vida. E eu quero trazer uma frase de Stanley Jones, ela nos ajuda aqui. Quando a minha vontade e a vontade de Deus coincidem, eu vivo. Quando elas entram em conflito, eu não vivo. Meu veneno é fazer minha própria vontade quando ela entra em conflito com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha paz. Ó crente, ó cristão, só você pode fazer essa leitura. Só você vai ter diante de você a vontade da sua carne sendo confrontada com a verdade, com a vontade do Espírito. Por isso todo pecado ele ofende a Deus e você sabe disso. Por isso que nós nos envergonhamos pela obra da nossa carne, todas as vezes. Não é à toa que Mateus 4:4, Jesus vai dizer que o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida vem da vontade de Deus. Ele é a fonte. E aí é por isso que o texto continua e nos dá aí as características do fruto do Espírito. É a parte que nós mais gostamos. O texto diz, verso 22 em diante, mas o Espírito produz este fruto. Vamos parar aqui um pouquinho. O que é o fruto? O fruto é obra de alguém. E o texto está dizendo que este fruto é produzido pelo Espírito Santo. A gente só recebe. Diferentemente das obras da carne, que a gente produz exatamente aquilo. E o texto vai dizer que o Espírito Santo produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. ou seja, não tem imposição nenhuma. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Aí vem aquela exortação: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, diz o texto. Amados, a nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa só pode ser vencida quando a alma tiver como guia o Espírito Santo. E eu pergunto: quem é que guia o volante da sua vida? Quem é seu guia? É você que está sentado guiando a sua vida? Você já sabe onde é que você vai chegar. Desafio hoje, amados, a gente pode dar um glória a Deus, louvado seja Deus, pois Ele mesmo deu este presente em Cristo. O amor de Cristo nos alcança e nos liberta da lei impositiva da nossa carne. É impositiva. Por isso que eu falei, são dois reinos dentro de nós. E a força desse amor, ele está a nosso favor. Eu disse que Jesus age de forma intencional para desequilibrar você, ou para despertar você, confrontar você. Mas acredite, ele faz isso por amor. É como o pai que quer despertar o filho de um erro. Jesus faz isso em favor da gente. E essa é a força que nós temos para vencer as nossas manias pecaminosas. E nós podemos nos refugiar nele. Meu mano, minha mana, minha irmã, meu irmão, meu querido que está aqui. Eu não sei se você tem consciência aonde que você está perdendo a sua luta. E o convite é urgente para você olhar para a cruz e fazer o caminho do arrependimento. Porque para mim e para você, a vitória só vem quando nós nos refugiamos em Jesus Cristo. Por isso que o texto diz: vocês precisam ser guiados pelo Espírito. Porque se Ele não guiar vocês, o que vocês vão produzir são frutos de morte. E eu quero trazer dois textos aí que mostram o caminho do arrependimento. 1 João 1,8. Amados, leva isso a sério. Se você não reconhecer a sua luta, você não vai fazer esse caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus trabalha com liberdade, amados. Mas a liberdade não é para a gente dar ocasião ou deixar que a nossa carne comande. Pelo contrário, nós vivemos pelo e para o reino de Deus. São outros valores. E eu quero terminar com um texto de Romanos 8, a partir do 2. Olha se esse texto não é bom para a gente aplicar para nós hoje. Você é do Senhor Jesus, já teve uma experiência com Ele? Eu queria que você olhasse com esse texto com muito cuidado. Porque, é uma afirmativa, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Glória a Deus, nós temos escapatória. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, conclusão, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Os filhos de Deus hoje são constrangidos pelo amor de Cristo a abandonar atos ruins da nossa natureza humana pecaminosa. É com você. Eu disse que somente o cristão tem noção dessa luta. E pode ser que você esteja sofrendo aí pelas obras da sua carne. E você, cristão, talvez não está sabendo lidar com isso. E não saberá lidar com isso, a menos que eu e você possamos correr para a cruz do Senhor Jesus. E hoje nós somos desafiados, seja na área da sexualidade, seja na área da religiosidade, seja na área das inter-relações humanas, e seja até mesmo em vícios que você está mergulhado. Hoje é o dia, se você tem o Espírito Santo do Senhor, ouvir para que Ele te conduza de novo para a vida. Você está morrendo e não está sabendo. Queria que você curvasse a sua fronte. E se você tem alguma coisa que você está sofrendo e não consegue libertação, é hoje, amado, diante do Senhor. Senhor, eu preciso me livrar disso. É mania? É vício? O que é? Qual é a sua luta? Onde é que você precisa que o Espírito Santo entre e guie você? E pode ser até um prazer que você hoje identificou que esse prazer não é do Senhor Jesus. Essa luta é contigo, é comigo. E nesse tempo de luta, queria que você, com simplicidade, diante do Senhor, pudesse dizer: Senhor, me guia para o caminho reto. Agora é o momento da oração do Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho de morte. E me mostre, e me guia para o caminho dos seus caminhos eternos. Porque eu não quero viver mais sob o domínio da minha carne. Eu quero viver guiados pelo Espírito. Somente aquele que tem o Espírito de Cristo pertence a Cristo. Porque Ele venceu todas as coisas.